Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 25 de novembro de 2024. Está começando no nosso YouTube, no nosso Twitch, mais uma live de segunda daqui do canal do Papo Veloz, porque você sabe que segunda-feira, 9 da noite, é sempre hora de live. E se é hora de live, é hora de você participar com a gente, é hora da gente interagir bastante, comentar o que aconteceu nesse fim de semana do Esporte a Motor. Claro que a gente quer os comentários de vocês, claro que a gente pede sempre para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações, comentem nos vídeos, opinem, concordem, discordem, a gente quer os comentários de vocês. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed s.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, procurem a gente por @PGM Papo Veloz. Certo, pessoal? Vamos começar o programa de hoje. Tem bastante coisa pra gente falar. E é claro que eu não estou sozinho nessa. Eu estarei aqui mais uma vez com o nosso comentarista hidratado, que já tomou aquele golão d'água, porque para enfrentar esse período primavera/verão aqui no Brasil, né, Érico von Draxler? Só bebendo bastante água. Boa noite para você.
Correção, Rodrigo. Não é só primavera/verão aqui, primavera/verão aqui no Brasil. É primavera/verão aqui no Rio de Janeiro, que é pior ainda. Aqui é o calor abençoado por Lúcifer e Satanás. Enfim.
Lúcifer é boa.
Lúcifer é boa. Saudações, Hermes e Renato. Enfim, pessoas. Vocês esperavam alguma coisa diferente? Não, né? Óbvio. A gente já vem aqui com a animação.
Não, a gente esperava diferente.
O quê?
Não o desfecho. Aguarde-nos.
Pois é, não, mas enfim, não, o desfecho. Cara, vamos começar o programa, né, Rodrigo?
Vamos começar. Lembrando sempre também, toda sexta-feira a gente tá aqui, ó, na Prime News FM. A partir de janeiro, 92.5. Essa é a novidade que a gente vai passar hoje. E já vamos passar também, aos poucos, a gente vai começar a divulgar também nas nossas redes sociais. Prime News FM, 92.5 FM, na Baixada Santista. Todas as cidades, as 9 cidades que compõem a Baixada Santista: Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, para pegar o nosso sinal. Aguardem-nos, que logo logo a gente está chegando de volta às rádios e estreando nas FMs. O nosso programa é toda sexta-feira, ao vivo, tanto aqui no nosso YouTube, quanto no YouTube da Prime News, e quanto na rádio Prime News FM. Tudo interligado. Certo, pessoal? Vamos para os comentários, né, Eric? Antes dos comentários, vamos para uma boa notícia, Eric? Vamos falar da Fórmula E. O Papo Veloz estará lá no dia 6 e 7 de dezembro. O Papo Veloz estará em loco mais uma vez acompanhando a Fórmula E. A gente quer ver vocês, pessoal. Então, para quem ainda quiser ingresso, aproveitem. Os preços estão muito bons. Vai ter show bacana do Vintage Culture. Tem praça de alimentação, tem música durante todo o dia nas mais variadas áreas dentro do IND. Tem alimentação, tem hidratação, vários postos para você encher sua garrafinha d'água, seu copinho d'água. Fiquem atentos do que pode e do que não pode levar. A dica que eu sempre dou é para levar um copo bem resistente, porque copo você pode à vontade. E aí, sei lá, você compra uma garrafinha d'água e vai enchendo. Só aí. E tem game zone, tem área para as crianças, tem bastante coisa. Coisas que já vieram desde 2023 para cá, que estão sendo aprovadas, continuam, e o que tem que corrigir, vai corrigindo. A gente espera que cada vez mais vá corrigindo e cada vez mais o público apareça, a despeito da prefeitura não divulgar do jeito que tem que divulgar, mas isso é o outro esquema. O ingresso está aí embaixo. fiverup.com/m/195745. Entrem lá no navegador e pum, faça a compra. Vamos para os comentários. Os primeiros comentários já estão aparecendo por aqui. Não é hora de dar tchau, não é hora de notícia, é hora de live. Pronto. Pessoal que tá ouvindo a gente, errei o GC 3 vezes, tá? Isso acontece. Boa noite para o Matheus Góes, já tá deixando um comentário sobre o título da live lá, ele. Muito bom. Eu ia zoar mais ainda, mas falei, não, a gente mudou de patamar. É, então, não dá para eu zoar do jeito que eu queria zoar, mas deixa quieto. Uhum. Treta campeão. É, de treta não teve nada, eu vou falar por quê, Matheus, não se preocupe. Boa noite para a irmã aniversariante do dia.
Aí, eu esqueci que eu tô sem... o meu telefone tá lá embaixo e eu não trouxe pra cá, aqui pra cima. E eu queria poder mostrar a figurinha favorita da Vanessa pra celebrar o dia. Muito.
A clássica, boa noite pra mãe. Ou seja, a live começa, né, Eric?
Exato. Vambora
então. Já estamos. Já passamos do tempo?
Já. Sei lá.
Ela já viu imaginando a figurinha, mas tudo bem. É isso, pessoal. Vamos começar então a nossa live de hoje. Vamos para o nosso primeiro assunto, porque o desfecho foi o mesmo. Não da forma que a gente imaginava quando o campeonato começou lá em março, lá no Bahrein.
Ah.
Mas o desfecho foi o mesmo. Vamos falar de Fórmula 1.
Fórmula 1.
Grande Prêmio de Las Vegas. Eu ia falar vitória de George Russell, Eric, mas não foi uma vitória, foi um esmagamento. Porque fazia tempo que a gente não via a Mercedes dominando tanto uma corrida. Ele dominou, ele assumiu a ponta, ninguém mais viu. Do segundo colocado para baixo teve briga, teve disputa, né? Teve piloto errando, a pista muito empoeirada favoreceu os erros, então muita gente escapava nas curvas.
Empoeirado com cheiro de erva, né?
Provavelmente, não sei se o cheiro de erva tava na corrida, Eric. O que eu sei é durante a pista, o que tinha de pó, pista muito suja, né? Porque não tinha grip nenhum. E a grande possibilidade de erro, pra gente logo imaginei, falei que vai ter de erro, nego errando curva, vai ser demais. Teve mesmo muitos erros, muitas coisas. Max Verstappen precisava apenas chegar na frente de Lando Norris e assim foi. Quinto colocado, não dava para enfrentar os adversários, principalmente de Mercedes e Ferrari, mas ele conseguiu superar os pilotos da McLaren para faturar o tetracampeonato. Ah, Rodrigo, não, o quarto título. Não, não, é o tetracampeonato. Ele se junta a um clube seleto de 5 pilotos que conquistaram isso, o que o coloca, sim, entre os maiores da Fórmula 1. Ah, o carro não ajuda. Quando eu falei, Eric, que o desfecho foi o mesmo, mas não da forma com que a gente imaginava, depois de 2023 a gente imaginava que ia ser outro passeio dele. E aí, do nada, o carro da Red Bull piorou e as rivais melhoraram muito. Aí Max Verstappen mostrou que ele não é só o piloto de carro rápido. Ele soube administrar, soube tirar pontos de onde não dava muitas vezes e, quando pintava a oportunidade de vencer, ele venceu. Como venceu em Interlagos, da forma com que ele venceu. E agora o quinto lugar numa corrida apagadíssima de Lando Norris. Max Verstappen tetracampeão, Eric.
Surpresa? Não, e o mais sensacional, Rodrigo, é o seguinte. 81, 82 e 2004.
2004
vezes...
não.
Não, 2024. Três ocasiões em que um piloto foi campeão chegando em quinto na corrida. 81 foi o sogro do Max. 81 foi o sogro do Max. E, não, e detalhe, se campeão chegando em quinto, em Vegas. Ah, deixa eu mencionar isso.
Meio vizinho ali, né, Eric?
É, do lado. É do lado.
Quase do lado.
Né? O Nelson sendo campeão chegando em quinto Las Vegas 81, o Keck Rosberg sendo campeão chegando em quinto Las Vegas 82, e agora o Max sendo campeão Las Vegas chegando em quinto. Coincidência? Eu acho que não! Aquele meme do português. Coincidência? Eu acho que não!
É, não sabe muito disso. Agora, é merecido. Falar. Não tem jeito. Não, assim, mas o Norris... Cara, o Norris em nenhum momento nessa temporada, depois que ele dá a declaração, eu não tava pronto pra enfrentar o Verstappen, ele fala, cidadão, filho da mãe, Você tá há 6 anos na McLaren. McLaren, você não tá correndo na, com todo o respeito, na Van Amersfoort. Você não tá correndo na AIX. Você tá correndo na McLaren. E você não tá preparado. É uma palhaçada.
Não, aí você vai cagar, né? É ridículo. É ridículo. Rodrigo, eu fico pensando... Cara, eu vim pensando em várias piadas. Peraí.
Você mutou errado e desmutou invertido.
Eu desmutei invertido. Parabéns pra você.
Muito bom. Ele queria mutar na tosse, tá, queridos ouvintes? Faz parte. Só quem faz ao vivo sabe o quão trabalhoso é. Tá? Continua, Eric.
Deixa eu só confirmar aqui. A Ctrl M não. Ele não tem atalho de... Ah, eu clico uma vez e ele fecha essa bagaça.
Eu acho que você pode mutar atalho, mas depois a gente debate isso. Manda bala, Eric.
Vamos lá. Se falar manda bala pra um 021 aqui é meio bizarro, mas tudo bem. Cara, eu só não... Assim, eu vou ver o Palmeiras ser campeão mundial antes do Lando Norris. Eu só não vou falar que eu vou ver o Ash Ketchum ser campeão mundial antes do Lando Norris, porque ele já foi, 2022. Mas, assim, cara, o Lando não tem, definitivamente. Agora é oficial. Agora é oficial. Se existia uma dúvida disso, agora não tenho mais dúvida. Lando Norris não tem material, não tem cacife para ser campeão mundial de Fórmula 1. Ele não tem. Não tem. Eu tô batendo na mesa aqui, porque eu sei que quando eu falo batendo na mesa, já vai ficar irritada comigo.
Mas não tem. Mas não dá. Não tem. Essa largada, Eric, era pra ele jogar o carro em cima, tentar forçar o máximo. Qualquer coisa. É uma disputa de título.
É.
Meu, dose. É o pior que eu comento. Eu fico comentando, o pessoal do grupo lá do carnaval, principalmente o Vitor Rafael, ele acha ruim comigo. Ele fala que o Rodrigo não gosta do Lando Norris, porque o Rodrigo isso, porque o Rodrigo aquilo. Falei, cara, no mínimo, eu torço pra McLaren desde que eu acompanho o Fórmula 1. No mínimo, o que a gente quer pros nossos times, Eric, seja você com a Ferrari, eu, por exemplo, com Corinthians, com a Mocidade, você com o Flamengo, o que a gente quer, no mínimo, é um cara que rale até o fim pelo resultado. Ganhar ou perder... É normal.
Faz parte. É consequência. E só pra... Você falou que torce McLaren desde moleque. Tá? Porra, não fala não. Eu falo um spoiler aqui. Esses dias eu vi um... É só fugir, não sei fugir. Eu vi um print de uma bonitona lá com um boné da Ferrari... Falando que é ferrarista.
Você tem que fazer vídeo disso, Eric. Você tem que me mandar um pois vídeo pronto. Não faz um shortzinho desse, pelo amor de Deus.
Eu só vou falar. A imagem vocês vão ver depois. Que a pessoa falou que é ferrarista por causa do Ayrton Senna. O cara nunca sentou o rabo numa Ferrari. Não, é por causa do... Enfim, voltando ao meme aqui, Rodrigo. Durante três anos, o Max, ele vinha, assim, tirando 21, que aquilo ali foi, 21 foi aquele asterisco ali, mas enfim, 22 e 23, ele definitivamente tinha o melhor carro, só que esse ano não foi assim, deixa eu só mostrar um negócio pra vocês.
Só deixando claro, ter o melhor carro nunca foi garantia de título, tá, pessoal? Vocês estão desmerecendo o Verstappen porque... Não. Apenas expondo um fato. Em 22 e 23 ele tinha, sim, o melhor carro. Aproveitou muito, principalmente 23. Quebrou todos os recordes de vitórias, de pontos, de esmagamento.
De 3 ele só não ganhou. Ele só não ganhou 3 corridas em 22.
Exatamente, de 22 provas ele ganhou 19.
Né? Mas em, ah, só que nesse momento, a Red Bull está em terceiro dos construtores. O ponto, a pontuação do Max colocaria... A equipe Max está em quinto dos construtores, vamos dizer assim. E o que eu acho mais... E o mais sensacional é o seguinte. Em terminando assim, o Max vai repetir um feito do sogro dele em 80
e um.
Quanto? Um. 81. Que ele foi, que se eu não me engano, foi o único. O Nelson foi o único campeão com um carro que ficou em terceiro. Tá, em 81 era ele quem, cara? Agora.
O
era,
quê?
Deixa eu falar. Quem era? Era ele quem no time?
Não era ele o Patrese?
Não, era o Rebaque.
Ah, ainda era o Rebaque. O Patrese foi 82, verdade. Ele e Hector Rebaque. Pô, não conta também, né, Eric?
O Rebaque fez 11 pontos, o Nelson fez 50.
Pois é, olha a diferença. Pô,
não, tudo bem que assim, todos os resultados contaram, não teve nenhum...
Não, e tudo bem o seguinte, se Reutemann e Jones não tivessem um matando o outro, a Williams tinha nadado de braçada. Mas faz parte do campeonato. Tá? É isso.
Ah, cara. Mas assim... Não, errei. O 81, o Nelson, a Brabham ficou em segundo. A Brabham não ficou em terceiro, não, ficou em segundo. Eu falei caquinha, gente, desculpa.
Não foi. A Williams foi a primeira.
Sim.
A Renault?
Williams,
não.
Williams 95, Brabham 61, Renault 54.
Ah, tá. Verdade.
Eu lembro que teve um ano, 83, acho que foi, não, 83, agora achei, 83, que era o Nelson com, deixa eu
Patrese.
Ver aqui, sim, agora o Nelson Patrese, de 83.
Só o Nelson, fez 50, o Nelson pontos, meteu uma surra.
Patrese fez só 13 pontos.
Patrese foi muito ruim.
Mas ganhou a última corrida, tá, legal?
Foi,
mas, assim,
foi muito ruim.
Então, tudo bem que construtores não é um parâmetro, não dá pra dizer que seja um parâmetro pra definir, né, o que que é, se o carro é bom ou não, mas tipo assim, é mais pra você ver se você tem um piloto muito mais comprometido com o time que o outro, né?
Sim, muito, a discrepância que hoje existe entre Max Verstappen e Sérgio Pérez é gigante. E sabe o que... Antes de falar o que significa isso, Eric, vamos para os comentários, tem bastante comentário. Ah, o pessoal fala da Fórmula 1. Eu não gosto de Fórmula 1, mas quando pinta assunto Fórmula 1, lota de comentário aqui. Leandro Fausto, boa noite. Boa noite para você também, Leandro Fausto. Ele tirou essa do livro de lá ele. Não, não tirei nada. Isso tem é uma longa história, o título. Eu juro, qualquer dia eu vou começar a colocar assim, tipo, quem respondeu os enigmas dos títulos, concorre a alguma coisa, enfim. Carlos Fonseca, boa noite para Feloz Deolote. Lógico, óbvio. Tava esperado, não teve plot twist, não. Plot twist é só quem achava que o Lando Norris era um piloto capaz de brigar por título. A expectativa é do Piastri passar o trator. Só não vou falar passar o canguru, que é meio maldoso.
Rodrigo. Gravem. Printem essas palavras que eu vou soltar agora. O Piastri vai ser primeiro piloto do time já em 2025. Se não no começo do ano, do meio pra frente.
Cara, mas essa história vai... dele, eu concordo contigo. Essa história dele, Red Bull, ele na Red Bull, ela não tá muito bem explicada e pra mim é uma forçação pra ele ter tratamento bom na McLaren. Ou vocês me tratam bem ou eu tô vazando fora. Olha, eu prevejo. Eu prevejo um mundo ano que vem, Eric.
Não, e outra coisa, Rodrigo. Pensa no seguinte também. É isso que eu falo. Tem hora que o piloto tem que botar o bastão na mesa. E chegar e mostrar, olha só. Vocês estão vendo que eu tô fazendo diferença aqui nesse time. vocês vão ter que começar a me tratar de uma maneira diferenciada.
Exatamente. Não é massa.
Exatamente. Se vocês não fizerem isso, alguém vai fazer. Algum outro time vai fazer isso melhor do que vocês. Exatamente. Eu vou pra lá. Quero que o.
Exatamente.
Pois é massa, exatamente.
O comentário, agora os Hot Wheels da Red Bull vão se valorizar mais que os Peugeot na tabela FIP. Pô, o dia que Peugeot foi valorizado, Matheus Góes queimou a pista de ponta a ponta e durante as ultrapassagens foi muito freio de passe. Pô, Matheus. Matheus tá. Não, Matheus não tá feliz. Leandro Falso, acrescentando, os especuladores e atravessadores da Hot Wheels vão fazer a festa nessas minis com preços esdrúxulos e criminosos. É, não tem pro povão. Pro povão eles sempre dificultam, mas pra cambista, pra caixa 2, aí eles têm de monte. Mário Bisotto, baita corrida do 44, concordo, pra quem já tá de saída, excelente. Pra quem cogitava-se que ele nem ia correr Las Vegas, Lusail e Abu Dhabi, que ele ia largar o time e falar, ah, bota o Antonelli pra correr, se virem. Foi, já conseguiu um segundo lugar. Uhum. Leandro Falso, falando do Lando Norris, não tá correndo na Life não, seu corno. É. Norris demorando tá pra ficar pronto, igual um Sarapatel. Tá. Diferença é que Sarapatel tem muita gente que gosta. Não é meu caso, mas... Uhum. A Lelec tomou do Sainz e ficou de birra. Se ele já tá choramingando agora, imagina no que vem, Eric Von Draxler.
Ah, mas aí, o Rodrigo, aí olha só. É, se o Hamilton vai pra Ferrari, já é meio que óbvio quem que a Ferrari vai priorizar no time. Isso óbvio. É fato. E aí, o Leclerc, ele tá incorrendo no mesmo erro que o Massa incorreu em 2009 e 2010, quer dizer, 2010 no caso. Ele viu que tinha alguém chegando que com certeza ia tirar a prioridade dele, né? Mas não questionou, aceitou calado e o resto da história a gente já conhece.
E o resto a gente dá a história.
Vai ser a mesma coisa agora esse ano, vai ser em 25. Vai ser toda hora, o Charlinho, o Luizinho é mais rápido que você. Tá?
Acho que nem vai precisar fazer isso.
Charlinho. Você confirma que interessa a mensagem?
Não, vai ser aquele meme do Carros. Ele está na sua frente. E mais rápido, e rápido, e rápido, e rápido. É. Leandro Falso, mas só se o Botafogo ganhar o Mundial de Clubes ano que vem do que o Lando Norris ser campeão. Não, ano que vem... Não. Luiz Felipe Ramos, boa noite, senhores. Boa noite pra você também, Luiz Felipe. Lando Norris pode ser um novo Hans Harald Frentzen. Cara, o falar do Frentzen é meio complicado. Não dá pra botar a culpa 100% nele, pelo menos no início. Porque em 97, quem bateu o bastão na mesa foi o Villeneuve.
Sim.
A ideia era que o Frentzen aprendesse ao máximo pra... Só que o Frentzen...
Aliás, não, Rodrigo, eu poderia dizer o seguinte, o John Newhouse bateu o bastão na mesa, não foi 97 não, foi antes, tanto que o Rio já tava de contrato, ele sai da Williams, ele não renova o contrato na Williams em 96.
Cara, eu tenho pra mim que o Rio foi demitido no início do ano, eu tenho pra mim, sabe, porque o Rio foi no início do ano, não é possível, não me entra na cabeça... Ele ter sido campeão e depois demitido. Mas enfim. Coitado do Frentzen. E aí o problema do Frentzen foi o seguinte. Ele sai da Williams, que a Williams estava uma porcaria. Enquanto caminhou na Jordan, quando o Frank Williams mudou os dois pilotos, na época, né? Saíram Villeneuve e Frentzen. Entraram o Ralf e o Zanardi. Começa a renascer na Jordan. Aí tem aquele caso lá de Manicur, que, enfim, dizem que o Frentzen, o que tinha de genial, ele tinha de... um completo tapado para tratar com a equipe, ninguém gostava dele, ele forçou para ficar, tipo assim, quer me mandar embora, vai ter que pagar a multa, aí inventaram aquela história lá das cláusulas e não sei das quantas, chutaram ele da Jordan. Mário Bisotto, cenista por causa da Ferrari, parece briga de True Poser. Quase isso, Mário.
Não, não, é tipo assim, é a mesma coisa. Assim, cenista por causa da Ferrari. Não, é. Ferrarista por causa do Senna, na verdade, né? Ferrarista por causa do Senna é tão lógico quanto você ser corintiano por causa do Pelé.
Por aí. Capaz da Ferrari levar o caneco. Qual caneco?
Olha!
Qual caneco?
Construtores! Construtores!
Mas vamos falar disso daqui a pouco, segura aí.
Sim.
Leandro Fausto, a Red Bull não está nem aí pro campeonato de construtores. Sei não, viu? Ah, a Red Bull, ué, tem dinheiro, mas mais dinheiro é mais dinheiro.
Ué.
Norizontino Futebol. Boa, Matheus, essa eu gostei. Essa eu gostei, muito bom.
Ô, Norizontino, puta merda.
Olha, mas acho que ele tá mais pra Curitiba esse ano, viu? A seleção de Pernambuco, vulgo Sport, agradece. Vai cair logo, logo. Não adianta nada.
É.
Mário Bisotto, quem vocês acham que deveria ser parceiro do Verstappen? Alexander Albon.
Cara, mas é que... Então, o Verstappen, ele tem... O piloto pra ser companheiro dele tem que ser alguém que não faça frente.
Cara, o Verstappen vai sair da Red Bull logo, logo. O fato dele não ter vibrado tanto esse ano, porque ele não vibrou tanto.
É.
E foi o campeonato mais, tirando 2021, claro, foi o campeonato mais difícil pra ele. Onde ele teve, sim, que pensar muito mais, onde ele teve que suar muito mais.
Sim.
Contra nem sempre um carro muito bom, mas, ou de um piloto muito bom, mas um carro muito bom, o caso da McLaren. Ah, mas o Norris era quem ganhou as corridas. O Button ganhou em 2009 graças ao carro da Brown.
É. Que era bom na primeira metade da temporada. Não, e outra coisa que eu falo também, Rodrigo. A Red Bull levou uma asa errada pra Las Vegas.
Eles conseguiram arrumar meio na gambiarra, mas fez dar certo. Leandro Fausto, vai-te embora, Carniça, concordo. Hamilton is faster than you. Falando, não vai precisar usar essa frase. Uhum. Pro Norris virar o Frentzen, falta o Norris ser legal na internet. Mas o Frentzen era um estúpido na equipe.
É.
Não adianta ser legal na internet. É aquilo, não adianta você tratar a sua mulher como uma dama e tratar mal o garçom no restaurante.
É.
Diz muito mais quem você é tratando o garçom do que tratando a sua mulher. Sim, Mário Bisotto, o álbum já implodiu uma vez e tá tremendo pro argentino. Cara, eu não acho que ele tá tremendo pro argentino. O que eu acho é que a Williams tá botando uma pressão totalmente injusta pra cima dele. Porque a Williams não tem nem dinheiro pra peça.
É.
Entendeu? Não sei. Mas se a Red Bull optar pelo Franco Colapinto, eu vou achar legal pra caramba também. O Leandro Fausto já quer ver guerra. Ele quer o Yuki Tsunoda lá. Se não, ô, der, Rodrigo, certo, bota no moedor de carne. Cara, Yuki Tsunoda vai pra Aston Martin em 2026 por causa da Honda.
Rodrigo.
E não duvido, já disse isso aqui, Eric Von Draxler, eu não duvido da dupla da Aston Martin em 2026 ser Max Verstappen e Yuki Tsunoda.
Você falou de Williams com Williams e sem dinheiro pra peça, né? Atualizado até a etapa de Las Vegas.
Mas peraí, guarda isso pro fim. Guarda isso pro fim, Eric. Vamos primeiro falar do campeonato de pilotos, que Max Verstappen fecha. Como eu falei, ele é o quinto na história a conseguir 4 títulos seguidos. Roman Alfangio.
Fangio, Schumacher.
Michael Schumacher.
Vettel e Hamilton.
Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Os 4 pilotos que conseguiram 4 títulos em sequência e agora Max Verstappen chega nesse clube. Lembrando que só tem um pentacampeão seguido. Classificação do campeonato, Eric.
Vamos lá.
Acho que estourou o áudio neste momento, que eu falei muito perto do microfone e eu já vi aqui pela gravação do Audition que estourou. Você tá me ouvindo, Eric?
Eu tô ouvindo normal.
Maravilha, queridos ouvintes, se a voz estiver baixa, a vocês me avisam, eu dei uma afastada no microfone. Classificação do campeonato de pilotos, Eric, por favor.
Vamos lá, então. Classificação do Mundial de Pilotos. O Max fecha o campeonato com ainda tem, detalhe, com mais 3 corridas ainda pela frente. Como assim 3? Qatar, Qatar e Abu Dhabi. Como assim Qatar, Qatar? Porque vai ter mais uma corrida.
Qatarzinho, Qatarzão e Abu Dhabi.
Catarzinho, Catarzão e Abu Dhabi.
Essa foi boa. Vamos lá, Eric.
Catarzinho, Catarzão e Abu Dhabi. Essa, eu tive que falar alto aqui, virado pro lado, só pra ver a cara de reprovação da senhorita Janai Rimura. Quer dizer, senhorita não, porque agora ela é uma mulher casada, né? Quer dizer, casada ela não é, onde está? Vamos lá.
Max Verstappen,
403 pontos. Lando Norris, 340. Charles Leclerc, 319. Oscar Piastri, 268. Carlos Sainz, 259. Nos construtores, nós temos a McLaren com 608 pontos. A Ferrari vem com 584. A Red Bull com 555. Rodrigo, você é um gordo.
Uhum.
A pessoa tá comendo bomba de chocolate no meio do programa. Parabéns. É o que isso aí?
Pão de mel.
Pão de mel, meu Deus do céu. E o melhor vem agora, Rodrigo. Ah, a próxima etapa no é no próximo final de semana já? Não, deixa eu ver aqui.
Uhum.
Próximo final de semana. Uhum. Aliás, três finais de semana seguidos.
Isso.
Agora,
pra gente encerrar. E depois Abu Dhabi. Quero que você ia falar agora. Podemos ter uma briga forte pelo título de construtores sem a Red Bull.
É.
Que a Ferrari voltou a evoluir. A McLaren deu uma empacada muito mais pelos seus pilotos do que pelo carro. A Red Bull... esquece. Não tem carro para brigar pelos construtores. A Mercedes está muito longe. E o resto é resto.
E agora sim, ele, aquele que a gente adora falar.
O preferido aí, de Eric Von Draxler.
Né? Atualizado pelo nosso querido usuário Bass. Atualizado pelo nosso querido usuário do Reddit Bass Pro 24. Peraí. Vamos dar o crédito corretamente. Bass Pro 24 Chevy. Eu não entendo a lógica disso, porque a Bass Pro era do carro 19 e era uma Toyota, mas tudo bem. O usuário Bass Pro 24 Chevy atualiza sempre que possível o Mundial de Destrutores, né? Que é o tanto que já foi gasto pelos times ao longo dessa temporada. A Williams já soma... Não, deixa eu ver aqui um negócio aqui. O George Russell já deu mais um prejuzinho para Mercedes, mas nós temos aqui $997 mil, quase R$1 milhão em barras de ouro, que vale muito mais do que dinheiro, que o Franco Colapinto já botou para correr, né? Que ele destruiu o carro, né? Só para variar um pouquinho.
Eric, sabe o que é mais lamentável nisso? Foram os investidores da Williams terem ido lá no motorhome, ter conversado com o Albon e com o Colapinto, pedido pra eles maneirarem. O Colapinto faz aquilo. Ai, meu Deus do céu.
Conclusão. Lembrando que ainda faltam umas 2 etapas ainda, tá? Sérgio Pérez sai com $4.8 milhões em despesas. Alexander Albon, 4.6. Tá chegando. George Russell, 3.3. Logan Sargent, 3.0. Logan Sargent, tá certo. Não, e detalhe. Logan Sargent, ele parou em que... Eu não lembro agora em que corrida que ele parou. Deixa eu só confirmar isso aqui. Em que corrida que ele perdeu a
vaga. Foi nos Países Baixos? Ele começou... O Colapinto não começou a correr na Itália?
Exatamente. Peraí, só um minutinho. Pausa. O que esse troço tá fazendo aqui nessa casa? Do Arthur?
Eric Von Draxler nas discussões em casa.
Não. Traz pra cá. traz pra cá. Eu vou, olha só. Eu tô falando aqui, gente, olha só. Eu vim morar aqui, eu não tenho mais moral nessa casa. Olha a camisa. Olha a camisa que o infeliz me aparece pra botar pra lavar na minha casa.
Rouba dele e sorteia pros ouvintes.
Claro que não, essa aqui não, nem cabe. Essa aqui já tá toda cabeça, já tá toda comida já. Não tem aqui, ó. Olha o que esse... É da época da Infinity ainda. Olha o que esse aloprado aqui me traz pra lavar na minha casa. Eu vou agredir o seu filho, Janai. Eu vou agredir o seu filho. Porque é brincadeira. Ah, meu Deus do céu. Cadê o Rodrigo?
Tô aqui.
Rodrigo deixou sozinho aqui.
Tô aqui.
Tá. Rodrigo deixou sozinho aqui. Voltando aqui que eu tava falando.
Voltei, pessoal. Matheus, você errou o nome do Eric, tá?
Vamos lá. Olha que sensacional. O Lawson, ele pega... Não, Lawson não, caramba. O Logan, sabe? Ele pega até o grande prêmio da Nederlândia. Tá? E o Colapinto assume depois. O Colapinto, ele tem 7 corridas, né? 7 corridas realizadas nesse meio tempo. 7, tal. Ok. Ou seja, ele vai para 9, então o Logan fez 13 corridas. Você repara que em 7 corridas, que é um pouco mais da metade do que o Logan fez, ele já quase iguala o tanto de desgaste que o outro fez. O Sargent fez 3 milhões. O Colapinto já tá em 2.790.
Você tá vendo por que eu acho que ele não vai conseguir a vaga na Fórmula 1 no que vem?
É, cara.
Mas eu ainda acho que o Briatore vai aprontar das suas. Acho que o Briatore só tá esperando a Red Bull. Ou vocês se definem ou eu pego ele pra mim.
É. E no Mundial de times, a Williams vem com a maravilhosa cifra de 10,4 milhões de dólares, seguido pela Red Bull com 5.700 e Ferrari com 4 milhões de doletas.
Eric.
Incinerados a troco de nada. E o mais sensacional é que o Gasly segue zerado.
Como assim o Gasly segue zerado? O motor dele foi pro saco?
O motor não conta.
Ah, bom.
Vamos lá, os dados que ele vê aqui, ó, culpa não considerada, unidade de força, como é que fala, não conta também, porque, por conta da complexidade do negócio, e fora que é o seguinte, a grande maioria desses gastos que eles mencionam aqui, que até eles fazem questão de indicar, é o seguinte, é mais acidentes.
Seriam gastos acidentes causados pelo piloto.
Gastos que o piloto causa. Tudo bem que, assim, quer dizer, aí já é uma coisa complicada, tipo assim, forçar o motor, né, diferente do que o piloto forçar o motor e quebrar o motor, não sei se entra nessa conta, mas enfim.
Aliás,
o que importa...
O melhor rádio desse fim de semana foi do Gasly. Quando ele vai falando, tô ficando sem potência. A equipe não, porque nós estamos analisando. O motor quebrou, pô! A equipe só encosta. E o motor, buf! Fazia tempo que eu não via sair fumaça de motor, viu?
E outra coisa. Ou então o rádio da Ferrari, da Ferrari com Leclerc.
Ah, não, cara, também. Aquilo ali.
Ridículo. Olha, não,
mas é outro, rádios, olha, é mas rádios ridículos, a Ferrari é campeã, não dá pra. A gente tem que apelidar pra rádio outro, Ferrari.
Ô, Rodrigo, é outro. Leclerc é outro que não tem material pra ser campeão. Já achei que tinha. Depois que ele bate sozinho em Paul Ricard, nunca mais. O Leclerc campeão morreu ali.
É, e pior é que eu acho isso. Vamos lá, comentários do povo. Mário Bisotto falando que a Aston Martin é o próprio moedor. Cara, o moedor não é Aston Martin, o moedor é o Lawrence Stroll. É. Só que se os investidores derem uma prensa nele, ele afina. Aqui ele tem muita cara que afina. Agora eu notei aqui, as duas vezes que o Eric bate na mesa, o som passa do limite. Muito bom. Se você estiver ouvindo essa live depois de um tempo e escutar um... no som, foi o Eric batendo na mesa.
Ah, tá.
Leandro Fausto, e a Rita Cadillac, ela deve fazer bem, obrigado. Mas a Cadillac vai entrar na Fórmula 1 em 26. O acordo entre as partes foi assinado, já existe uma carta de intenção, e a Cadillac já... A Cadillac não, a GM. Finalmente... É. Vai ingressar na Fórmula 1. Depois do primeiro sonho, que era a Volks
Andretti
entrando de vez, não só fornecendo o motor, mas entrando, vai vir através da Audi. Agora a GM faz a sua estreia. A GM nunca teve na Fórmula 1, tá? Só para vocês terem noção. Ela vai estrear na Fórmula 1. E quem vai comandar a equipe é a Andretti. Só que não com o nome Andretti. É, parece que foi um acordo que eles quiseram fazer de não envolver Andretti, não sei por que motivo, acho uma bobeira. Primeira coisa que a GM já fez, o consultor-chefe, o consultor-mor, vamos dizer, da equipe, é Mário Andretti.
O pai?
É. Quem vai comandar a equipe é Andretti. A Andretti estará por trás de tudo isso. Vai usar a estrutura da equipe, só vai ter renomeado lá Cadillac Racing. Que é como a Cadillac já fez com a Ganassi, por exemplo, no Mundial de Endurance e no IMSA, Eric.
Agora, por que que não bota, não deixa... Ah, o nome Andretti não pode porque a Andretti não agrega, mas a GM pode.
Não, Eric, que
engraçado.
Eu já tô achando lindo. Também acho, mas eu já tô achando lindo isso tudo. Porque foi só o Greg Maffei sair que a própria Liberty Media já chamou a Chevrolet pra conversar. Greg Maffei, não sei se você sabe, foi o cara que disse que faria todos os esforços para não deixar Andretti entrar na Fórmula 1. Só que ele saiu daqui, saiu da Liberty. Entrou um novo, que é simpatizante da Chevrolet. E a primeira coisa que já faz...
Saiu ou foi saído, né?
Chama para conversar. Oi?
Saiu ou foi saído, né?
É, vamos usar o que foi envolvido de notícia oficial, né, Eric? Pra gente não... Fica aqui o pessoal falando que... E aí começa a chover quem vão ser os pilotos, né? Pra variar, os Brakuzukas já enchendo o saco querendo que o Drugovich seja piloto. Que eu também acho que o tempo dele de Fórmula 1 já passou.
Ah, Drugovich, é...
Mas já enfim. Deu, já. Leandro Falso fazendo uma cara de poucos amigos pro Qatar. Eu acho que tem pista pior. É que o Qatar foi uma pista construída para moto. O foco deles foi moto. Acho que para a Fórmula 1, algumas curvas tinham que ser mais fechadas um pouco, para você criar alguns pontos de ultrapassagem. Porque prova de monoposto não funciona em Losail. De turismo funciona muito bem, porque turismo você dá totó, você bate porta com porta, é uma maravilha. Coloca Laguna Seca ou Daytona. Daytona misto não. Daytona não. Misto só funciona para Endurance. Nem na NASCAR funcionou, foi uma porcaria. Matheus Góes, Catarzinho, Catarzão e a Williams é a Catar pedaço de carro de pista. Pra não ter prejuízo, Matheus, com certeza.
Ué, cadê?
Leandro Fausto me defende, falando: deixa eu ser feliz comendo pão de mel. Franco Colamuro, funelaria Ruinlians, concordo.
Casos Mano Norte, perdendo pro Max desde o kart.
Casos de família com Eric von Draxler. Só faltou ele arrumar o nome. O motor contraria se houvesse dano estrutural causado pelo piloto, como forçar a marcha ou estresse de peça. Assim, o motor quebrou, pô. Foi sensacional. E olha que eu não vejo muito coisa quebrar carro desse jeito, né? GM vai ter que rebolar, então. Não sei, vamos ver. Eu tô esperançoso. Mais uma que vem para somar. Lembrando que a GM comprou a propriedade intelectual dos motores da Renault. Então ela vai montar o seu motor em cima do que era a Renault. Espera-se que melhor, né? Porque aquele motor Renault era uma porcaria. Vamos se mexer, né, Drugovic? Cara, eu só sou o Drugovic, eu saio correndo para tentar uma das vagas no Valkyrie.
Não, ô Rodrigo.
Manda. É,
já ficou sabendo que a Adidas já está lançando um Lego. A Lego lançou uma nova edição da Williams que já vem montada.
Eu já vi isso. O carro já tá pronto da Williams.
Tá pronto, já está montada aí, ó. Já vem montada. É o novo, é a Lego inovando.
Sensacional.
A gente não ganhou um centavo pra fazer propaganda da Lego, mas dana-se.
Sensacional isso. Pobre Williams. Bom, próxima prova é semana que vem. Saiu, tem sprint, tem corrida principal. E a briga do momento é além do vice, Norris e Leclerc. E a briga dos construtores entre Ferrari e McLaren. Quem vocês acham que dá, pessoal? Deixa nos comentários depois. Você está ouvindo depois, deixa nos comentários. Quem leva o título de construtores? Ferrari ou McLaren? Vocês acham que a Red Bull ainda tem jeito? Porque eu acho que para esse ano tem mais jeito, não.
Eu tô achando que vai ser McLaren, Ferrari e Red Bull, final.
Também, eu não sei se a Ferrari chega, mas a Ferrari tá muito melhor que a McLaren hoje.
Assim, o meu ponto, eu tô vendo o seguinte. A Mercedes tem 425 pontos, a Red Bull tá com 555.
Não chega.
É, não chega, né?
Não chega. Cara, o próximo Hot Wheels vai ser a Williams e espero que venha montada. Eu não duvido nada. Como bom ferrarista, torço pra Ferrari levar. Problema seu. McLaren vai dar uma de Novo Horizontino. Já tá dando de Novo Horizontino. Mas lembrando que o Piastri só não foi melhor por causa da punição que ele tomou por queimar a largada. Ok, ninguém mandou queimar a largada, eu concordo.
Não, e outra coisa, mas assim, ou seja, no final das contas, os 5 pontos não fizeram falta, né?
Não fez falta. Bem longe de fazer falta. Próxima. Vamos tirar a chave? Vamos vir pra cá pro Brasil? Por quê? Teve muita disputa no Centro-Oeste. Teve muita disputa em Goiânia com a Stock Car. Stock Car. 11ª etapa da temporada 2024 em Goiânia. Autódromo Ayrton Senna recebeu duas corridaças que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho os melhores momentos. Mas antes, Eric, vamos ouvir os dois vencedores da prova? E nós vamos tivemos lá. Uma grande marca e um ineditismo se transformando em mais uma vitória. Vamos acompanhar o que os vencedores disseram, Thiago Camilo e Gaetano de Mauro. Vamos ouvir. Primeiro eu tenho que fazer uma coisinha que eu já tinha esquecido. Para variar, eu espero que esteja certo. Se não estiver certo, ele me perdoa. Mas vamos para a entrevista. Vamos lá.
Thiago, um campeonato que é uma montanha-russa de emoções para você. Mais uma vitória nesse ano que te coloca como o maior vencedor em atividade na maior categoria do automobilismo brasileiro.
Bom, acho que cada vitória tem um significado especial. Goiânia sempre reserva corridas como essa, né? Acredito que quem assistiu aí do lado de fora pôde ver uma corrida extremamente emocionante. É difícil quando você está liderando uma prova assim, com esse jogo de botão de ultrapassagem. Eu tive que usar bastante no começo, não só para conseguir a ultrapassagem no Suzuki, mas também para me aproximar do Fraga e depois virtualmente conquistar a primeira posição, né? A gente tinha essa estratégia de antecipar a parada, de ser o primeiro a parar e usar todos os botões de ultrapassagem. Eu consegui fazer acho que duas voltas, provavelmente a volta mais rápida da corrida aí na janela do pit stop. E eu acho que a gente, de maneira geral, aí conseguiu ser feliz na estratégia, diferente até de Buenos Aires, que a gente perdeu a corrida faltando uma volta. Acho que aquilo ali serviu bastante de lição. Então, 41ª vitória, posso dizer que é um ano frustrante, independente de ser o maior vencedor aí do ano, com duas vitórias no campeonato. Tá em 17º para uma equipe dessa, para uma equipe com potencial desse, com patrocinadores desse, com certeza não é onde a gente merece estar, mas acho que é resiliência, é trabalho, é força de vontade, é garra. A gente vem trabalhando bastante aí, ressaltar o trabalho do meu companheiro de equipe, que também não estava numa fase muito boa, mas é um cara extremamente batalhador, junto com os mecânicos, com os engenheiros. Então, acho que hoje é dia de comemorar, de lavar a alma e ser feliz, ser grato a Deus aí por tudo que eles nos trouxe nesse dia, quantas bênçãos, e tudo deu certo. Enfim, na Stock Car, para vencer tem que ser assim, né? Eu tenho 41 vitórias, acho que cada uma é de um jeito diferente, cada uma é uma emoção diferente. Essa não foi diferente, ó. Tô extremamente encharcado aqui, porque a luta com o Fraga foi muito dura. Valeu.
Você chegou a Stock Car no momento que o Igor Hoffmann estava encerrando a carreira dele, né? Ele hoje é o único cara que está à sua frente no número de vitórias. O que você faria para aquele Thiago que estava começando a carreira em 2001?
Ah, era um garoto sonhador, né? Um garoto que... Eu lembro da aposentadoria do Ingo. Se eu não me lembro, você que é bom de número, 2008, primeira corrida em Interlagos. Ele largou na pole, eu larguei em segundo. O carro dele quebrou, acho que na curva do lago, eu assumi a ponta nessa corrida e acabei não vencendo. Mas eu me lembro desse dia, eu me lembro ele com lágrimas anunciando a aposentadoria de dentro do carro. Ninguém sabia, né? A não ser a equipe dele, ele anunciou ali. Eu fui saber depois da corrida também. Cara, o Ingo é inalcançável. Eu vou continuar sendo sonhador aí, que vou chegar no número de vitórias dele, mas eu acho que no nível que está a categoria hoje é praticamente impossível. Obrigado a todo mundo que torceu aí, valeu, vamos junto.
Bonita, a confraternização no pódio. E agora pode.
Gaetano de Mauro, primeiro de tudo, uma corrida muito difícil, né? Muito calor aqui em Goiânia para você conquistar essa vitória com pressão o tempo todo.
Goiânia judia um pouco da gente, né? 50 minutos é uma prova bem comprida, o Stock Car fica muito quente. Mas foi uma corrida perfeita. Minha equipe trabalhou muito bem no final de semana. A gente conseguiu ser primeiro tempo em todos os qualis, fazer a pole, trazer a vitória. Eu acho que um momento sensacional para a equipe Cavaleiro Esportes. Para mim também, então estou muito contente com isso, espero poder representar mais uma vez Interlagos, a altura desse jeito, e é isso que eu vou buscar. Interlagos a gente venceu a última etapa, então vamos buscar mais uma vitória para terminar o ano com chave de ouro.
Um campeonato complicado para você em termos de disputa de título, mas que você despontou aí com 3 vitórias nessa temporada.
Tem coisas que a gente acontece e não tem explicação, mas o que vale é isso, a gente está fazendo muito esforço para poder estar na frente. E de uma forma ou outra a gente está representando. 3 vitórias é sensacional. A minha primeira pole, então estou muito feliz com esse ano e agradecer muito a toda a equipe, a Deus e a todos que me deram essa oportunidade, meus patrocinadores e todo mundo que está comigo sempre.
Está quase no fim de um ciclo, de um ano só com essa equipe, a Cavaleiro Esportes. O que você leva desse ciclo com a Cavaleiro?
Eles me receberam muito bem. Eu vou levar no coração uma equipe que... depois de um momento difícil que eu vim na minha carreira, de quase ficar fora do grid, me deu tudo que eu precisava para poder estar representando, estar na frente, ganhar a corrida. Então vai ficar muito no meu coração a equipe Cavaleiro Esportes, e eu espero que eles tenham a mesma memória de mim, porque vai ser eterno.
Me fala um pouquinho dos abraços que você recebeu saindo do carro ali, né? Muita gente especial nessa sua caminhada.
Muita. Toda a minha carreira foram pessoas me ajudando, desde o kart, meu primeiro mecânico, todas as equipes que eu passei. Então, só mesmo agradecer a Deus pelas oportunidades, as pessoas que me ajudaram, desde o primeiro preparador, a primeira pessoa que me apoiou até agora. E vamos seguir firme e forte, e eu ainda quero esse título da Stock Car.
Eric, deixa eu te falar, Eric, não precisa mutar o microfone, porque quando a gente põe o vídeo, tem uma opção do StreamYard, a gente coloca e ele muta automaticamente todo mundo.
Não tinha ligado isso.
Não, assim, eu tô assimilando aqui a situação. Eu acho, assim, eu sempre ficava tentando achar quem que ia chegar nessa posição de ser
de ser o, vamos dizer assim, de ser o mortal. De ser o mortal com o maior número de vitórias na Stock Car. E assim, meu palpite eu errei muito feio, cara. Eu achava que fosse o... Eu achava que fosse o Kaká.
Eu também achava que o Kaká fosse... Mas o Kaká faz bastante tempo que não ganha, né? Há muito tempo que o Kaká Bueno entrou numa queda muito brusca. Vamos dar uma acompanhada pelos melhores momentos, Eric, dessa prova de Goiânia?
Eu falo... Só pra ser claro, gente, eu falo mortal, né? Porque, assim...
Ingo Hoffmann não conta.
Ingo Hoffmann ele tá, tipo assim, nível totalmente fora do nosso. E outra coisa... será que eu vou chegar à marca do Ingo? Cara, assim,
não.
Eu não acredito.
Mas não por falta de capacidade, mas sim tempo. Foi o que o Thiago Rabelo falou, o equilíbrio hoje que tem na Stock Car, com várias equipes brigando pra vencer, é muito difícil. Pô, ele tá desde 2008, ele citou a corrida de Interlagos, Eric, vale lembrar, naquele ano tivemos duas provas em Interlagos. Na primeira, o Ingo Hoffmann fez a pole e anunciou a aposentadoria, que no fim daquele ano ele ia se aposentar. Acabou abandonando a prova logo no início, como a gente falou, mas no fim do ano teve outra prova em Interlagos, que ele foi pro pódio. Ou seja, ele encerrou no pódio. Ele contou pra gente, inclusive, foi o primeiro ano de bandeirada na época ainda. Ele contou pra gente sobre isso. Como foi a decisão de se aposentar? Corrida tava indo bem. Rafael Suzuki tinha largado mais ou menos. O carro foi começando a ficar lá na frente. Felipe Fraga e Thiago Camilo. Cara, uma coisa que o Thiago Camilo falou, Eric, eu concordo com ele. Uma equipe como a Ipiranga Matês tá lá atrás no campeonato não é normal. Não é normal, alguma coisa tem que ser feita. Eu tenho certeza que eles vão encontrar o caminho. Como eu falei, às vezes é muito equilíbrio. Uma equipe, um pelinho que ela deixa de evoluir é o suficiente para muitas passarem. Olha quem que ficou na contramão aí.
Nossa, isso aí é perigosíssimo. Ah, o Rubinho.
Sim. Ele, e eu tô tentando ver quem é que ficou também, mas não dá pra ver o número. Deve ter sido o Petekoff, se não me falha a memória. Aí a bandeira verde, relargada da prova. Lá atrás, olha lá, César Ramos, Felipe Batista. Disputa muito boa. Aí o Thiago Camilo indo pro pit stop. Primeira parada dele, essa prova do sábado, tá, pessoal? Prova curta do sábado, quando a gente tem a inversão dos 12 primeiros no grid. Felipe Massa, que chegou a Goiânia como líder do campeonato, mas já sabia que não seria líder quando sairia, independente do resultado, a não ser que ele vencesse as duas e o resto abandonasse tudo, por causa do descarte que ele teve que fazer no campeonato, lembrando que seu... maior rival nessa disputa pelo título, que é o Gabriel Casagrande, não precisou descartar nenhum resultado, porque os descartes que ele teve foram só de provas que ele não completou. Então a pontuação dele ao final da etapa de Goiânia foi a pontuação que ele carregou e vai levar para Interlagos.
Não, o mais curioso, Rodrigo, é o seguinte...
Olha o trabalho de boxe do Thiago Camilo dando bem, olha lá. Passou e passou. Aliás, lindo.
Só teve três pilotos. Não teve mais. Eu tava vendo aqui. Os pilotos que descartaram pontos. Que foram Ricardo Zonta. O Zonta descartou 11 pontos. O Massa descartou 16. E, inclusive, muito provavelmente. E detalhe: desses 16 pontos que ele descartou, também tem influência no caso da desclassificação, né? Tem um DSC aqui.
Não.
O duplo DSC. Não?
Não. A gente falou isso semana passada, que o STJD julgou que absolveu a equipe. Então eles recuperaram os pontos.
Ah, então tá. Vamos lá. Vamos lá.
Olha isso.
Massa de 14.
Não, ainda não. Vamos acompanhar as corridas. Vamos acompanhar a corrida. Depois a gente passa a
Não, eu não vou dar a classificação. Só tô pensando quem descartou aqui. O Massa descartou 16 pontos, o Bruno Batista descartou 5 pontos. Quem que descartou 6 foi o Felipe Fraga. O mais prejudicado foi o Lucas Forest, que perdeu 20 pontos nessa brincadeira.
Sim.
O Nelsinho perdeu 11, a Turleis perdeu 6.
Olha aí, Eric, a última curva. Presta atenção nisso.
É.
Ah, que legal, cortou a imagem no final. Enfim, cortei errado.
Parabéns.
Eu queria mostrar a chegada de, do... Tá lá no vídeo, pessoal. Entre lá nos melhores momentos da Stock. Lá na... E vejam a chegada entre César Ramos e Felipe Fraga. 21 milésimos de chegada um do outro. Olha o Felipe Batista indo lá fora. Essa segunda corrida foi movimentada, né? Olha lá, Gaetano de Mauro pulando na ponta. Ricardo Zonta vindo muito bem em segundo. Daniel Serra começou a ganhar muitas posições. Daniel Serra que ainda sonha com o título. Tá difícil pra caramba pra ele. Mas ele ainda sonha. Olha isso. Olha isso. Olha a plaquinha. Uhul! Duas já foram embora.
Nossa,
duas já foram embora. Já tomaram o total do carro do Lucas Couto.
Viva adorou essa publicidade, hein? Nossa.
Oi?
A Viva adorando essa publicidade, hein?
Sim. Não, isso porque na primeira corrida, quem vê o vídeo, nos melhores momentos, vai ver a plaquinha que fica posta na zebra. A hora que passou a primeira leva de carro, a plaquinha já voou. Ah, mas tava óbvio que aquela placa foi feita pra isso mesmo. Gaetano de Mauro, piloto da Cavaleiro.
Eu tomei um susto, cara. Que eu vi ali o paddock fan ali, não sei como rodou.
Vai voar daqui a pouco.
Cara, eu tomei um susto que eu vi um monte de carro rodando lá atrás. Não, era só a pista mesmo ali atrás.
Exatamente. Lembrando que o Gaetano de Mauro vai pra equipe RC Eurofarma. Ele e o Felipe Fraga vão correr nos carros que hoje são de Daniel Serra e Ricardo Maurício. Muita coisa, aliás, desenhando para a temporada 25, que é muito legal. Mais peça voando lá atrás.
Nossa, quem foi?
Enzo Elias, Lucas Cole e o Vitor Batista. Olha lá. E fica a peça, olha lá. Lucas Couto, uma temporada apagadíssima. Aí entra a gente na pista, pega peça na pista. E aí a relargada. Ó, o Atila Abreu, futuro dono de equipe. Ele que vai ser um dos sócios proprietários da escuderia Bandeiras. Tenta a ultrapassagem para cima do Gabriel Casagrande. E aí Rafael Suzuki, cheio de problema no fim de semana. Andou muito bem nos treinos e na classificação, mas depois... carro não rendeu quase nada na prova. Tá muito calor realmente em Goiânia. Goiânia, nessas últimas semanas, tá sofrendo muito com calor e chuvas fortes. Pelo menos a corrida foi disputada em tempo seco. E aí não tem necessidade nenhuma de você trocar quatro pneus em Goiânia. É só os pneus externos e já era.
Ó, o Rubinho picando pelo caminho também.
Rubens Barrichello com problema. Também temporada apagadíssima de Rubens Barrichello. É, ele pode fazer temporada apagada o quanto ele quiser, Eric. Aí Gaetano de Mauro fazendo seu pit stop, trocando os dois pneus do lado esquerdo. Fazendo pit stop e dá-lhe um tapão no capô para todo mundo acordar. Acho muito sarro isso quando se tapão no carro. Como se o piloto dentro ouvisse alguma coisa com aquele motor... Vai ouvir, tá? Ele só vai ver o tapão. E olha lá.
Não, e fora que é o seguinte, né? O cara vai e amassa o carro nessa brincadeira. É legal.
Duvido muito.
Dá um murro.
Daniel Serra. Ó, a disputa do.
O gesto mortal.
Daniel Serra.
Eu li os gestos mortais das placas da Vivo ali, né?
É, um pouco. Não, mas aquela lateral foi a pintura mesmo, a pintura esquisitíssima do carro do Guilherme Salas.
Uhum.
Pit stop da equipe Piranga Mateis, fazendo seu pit stop no carro do Thiago Camilo, que completou bem essa segunda etapa também. E aí, Gaetano de Mauro abrindo. Aí a terceira colocação tá aí, ó. O Guilherme Salas na frente do Felipe Fraga. Daniel Serra vinha em quinto nesse momento. Bruno Batista dando um passeio, trazendo um pouquinho de terra vermelha pra dentro.
Caraca, vai fritadinha. Cabe a pista todinha, parabéns.
Sim, fritadinha de pneu de Lucas Forest. E aí, Gaetano de Mauro, para vencer pela segunda vez na temporada. Ele que venceu a primeira em Interlagos. Veio tranquilo, uma prova até certo ponto sossegada. Não foi uma prova muito difícil. Difícil é sempre, né, Eric? Ainda mais com o calor desse que fez. Mas ele controlou bem sobre o Ricardo Maurício. O Ricardo Maurício completando muito bem na segunda colocação. E aí, eu já percebi por que aconteceu isso. Porque eu cortei o final para poder fazer os melhores momentos.
Uhum.
E aí um pedaço não foi.
De novo.
Não, ainda tem um tiquinho para ir de vídeo, pessoal. Mas enfim, é isso.
Ô, Rodrigo.
Eu já tentei diminuir o vídeo, ele não diminui de jeito nenhum, tá, pessoal?
Deixa quieto. Pergunta que vale 1 milhão de reais. Dá pra fechar a primeira corrida?
Sempre dá. Todo e qualquer campeonato você pode fechar na penúltima etapa. Ele já teve um debate desse aqui uma vez. Pessoal, essa é uma das certezas da vida. Uma das certezas é a morte. Uma das certezas é que durante 12 horas do dia vai fazer sol na sua cidade. E uma das certezas da vida é que na penúltima etapa de um campeonato de pontos corridos, penúltima rodada, penúltima etapa, penúltima corrida, penúltima prova, sempre dá para fechar o campeonato. Basta, por exemplo, vai que o Gabriel Casagrande ganhe e os seus rivais diretos não pontuem. Ele pode fechar o campeonato. Quer dizer, ele poderia fechar em Goiânia. O que que acontece? A primeira etapa, ela dá menos pontos.
É. Pois é, mas aí que vem a minha dúvida. Olha só, nós temos aqui o seguinte.
Vamos pegar a classificação. Deixa eu abrir a classificação também. Não,
vamos lá. Agora sim vamos falar a classificação.
Deixa eu abrir também.
Já com os descartes classificados. Hã?
Vou abrir também porque eu quero acompanhar conforme você for falando. Pode falar.
Vamos lá. O campeonato vai para Interlagos na última etapa com Gabriel Casagrande com 815 pontos, Júlio Campos em segundo com 781, Eduardo Barrichello com 779, Ricardo Zonta 774 e Felipe Massa 773. Matematicamente falando, vai até quando? Vai até quanto, aliás? Quem pode ser campeão ainda? Matematicamente falando.
Eric, só para passar uma coisinha rapidinho. Primeira corrida, ela dá 50 pontos pro vencedor. Certo?
Sim. Sim.
Primeira corrida dá 50 pontos pro vencedor.
E a segunda?
80.
Então são 130 pontos em jogo ainda.
Exato. Só que, se o Gabriel Casagrande vencer, por exemplo, o Júlio Campos não pontuar na primeira prova, e aí o restante também ficar com muito poucos pontos, pode fechar no sábado. O Gabriel Casagrande abria 84 pontos.
Então, vamos lá. Matematicamente falando...
Eric, deixa eu só fazer uma última correção. Pela tabela, realmente, eu não sabia dessa informação. A tabela, realmente, você estava certo. A tabela mostra que o Massa, o Felipe Batista, o Rafael Suzuki e o Enzo Elias, todos desclassificados na 15ª e 16ª etapas.
Sim.
Eu teria que descobrir quais são.
15 e 16?
Oitava etapa.
Sim, deixa eu verificar aqui. Mas assim...
Quem tá na briga do título?
Então, o pessoal que tá de... Que tá com mais de 685, matematicamente falando.
Ou seja, o Rafael Suzuki em nono lugar teria chance de título.
Do é Rafael Mota, Suzuki pra frente.
É. Rafael Suzuki com 699, Daniel Serra 710, Felipe Batista 714, Bruno Batista 744 e aí os outros que eu já mencionei. Pro campeonato, ou seja...
9 pilotos, pro... Eric.
É, 9 pilotos. Aí nós temos o seguinte, o Gabriel Casagrande vencendo a corrida, ele vai... Aí tá com 8,15, com mais 50, ele vai para 8,65. Ele precisaria abrir 80... Deixa eu ver uma coisa... Antes de conseguirmos aqui. É, ele tem uma, ele tem duas vitórias.
O é Gil isso, Campos, Eric, eu já falei. Tem... Você não acredita uma... em mim?
Não, eu sei, é porque eu tô vendo o seguinte. Então não pode ser 80, tem que ser 81. Ele tem que abrir 81 pontos. Ele não pode abrir 80, porque se abrir 80...
Se ele vencer e o Júlio Campos não completar, ele abre 84 pro Júlio Campos. Aí depende do restante não bater 80. Ele pode sim fechar. Porque se pro segundo colocado ele pode abrir mais de 80 pontos, significa que pro restante da tropa ele também pode.
O Júlio Campos teria que marcar 3 pontos no máximo. Os outros todos. 3 pontos. O Eduardo Barrichello. Sede. Nossa.
Essa distância, ela é muito boa e ela é muito ruim ao mesmo tempo. Porque se o Gabriel Casagrande resolver administrar, ela pode ser anulada para a corrida de domingo. Ao mesmo tempo, se ele resolver tacar o Pinotti no sábado, ele pode fechar o campeonato no sábado.
É, Rodrigo, só para constar, os DSQs foram no Velopark, né?
Sim, foi Velopark, é isso mesmo. Então. Os dois pilotos da TMG e os dois pilotos da Crown.
Bom, fechamos então, né?
Mas o STJD absolveu as equipes.
É.
Enfim. Por enquanto fechamos, Eric. Sabe o que a gente tem que fazer agora? Fazer um pequeno giro. Vamos lá.
O resumo do esporte a motor em sexta marcha.
Sexta marcha, pra gente poder... Descontando essa piadinha sem graça de Eric von Draxler.
pra quem não tá vendo na live, eu girei aqui a cadeira. Eu tô pequeno giro, eu peguei e girei aqui a cadeira.
É, sim, queridos ouvintes, Eric von Draxler fez isso. Piada mais manjada, mas enfim. Eric, alguns destaques que merecem ser citados hoje. Começando primeiro pelo WRC Mundial de Rally, finalmente coroou Thierry Neuville como campeão.
Pera. Finalmente o quê, Rodrigo?
Finalmente... Pra que eu falei errado? Vai.
Não é que você falou errado, você esqueceu.
Não, eu tô falando finalmente Thierry Neuville.
Sim. Não é isso. Foi campeão. Tá, e aí? Sim.
Não, então, calma. Eu tô bom por partes. Uhum. Pra entender o ineditismo da coisa.
Uhum.
Finalmente ele foi campeão.
Sim.
O título foi coroado dele junto com... É que o navegador eu vou explicar daqui a pouco. O título dele foi coroado no sábado ainda, depois que o Ott Tänak, junto com o Martin Järvioja, capotaram, bateram e abandonaram. Thierry Neuville, desde pivete, quando ele estreou lá no Júnior, ele vem perseguindo esse título. Teve muito tempo o Nicolas Jussu como seu navegador. De uns anos pra cá, ele trocou de navegador. Agora quem corre com ele é o Martin Wydeg.
Uhum.
E foi com o Wydeg que conquistou o título. Caneco mais do que merecido. O primeiro da Bélgica no Mundial de Rally. E o primeiro da Hyundai. A Hyundai finalmente consegue o seu título de piloto, mas não levou de construtores por isso aqui. O abandono do Ott Tänak complicou as coisas para Hyundai. E aí Elfyn Evans e Scott Martin venceram e levaram o caneco para casa. levaram o caneco pra casa.
Lembrou, né?
É, e a Toyota leva o título de montadoras.
Sim.
Ok, essa já é a grande notícia, insuperável, por tudo que o Noivo passou, por tudo que ele sofreu, de bater na trave, muita gente chamar ele de pipoca também, porque, sabe, esse povo que vive coçando a Inês e a Mara no sofá e não faz nada da vida, gosta de falar sempre que os outros são pipoqueiros. Entendeu? Mas enfim. Outra grande notícia veio no WRC2. No WRC2, Eric, a gente teve isso aqui.
Sim.
Título para Sami Pahari e Annie Malkonen, a navegadora que foi campeã. Olha isso, Eric, presta atenção nisso, que legal. Em 2022, a campeã, a navegadora campeã do WRC2 foi a Rita Ramalainen, que corre, né, até hoje junto com o Emil Lindholm. A Annie Malkonen, junto com o Sami Pahari, correram no WRC3 e foram campeões. Agora a Annie subiu, né, já há alguns anos, para o WRC2 e conquista o título. A Rita não teve um ano muito bom, acabou ficando mais para trás e foi a primeira a aplaudir o título da sua compatriota. Quer a novidade, Eric?
Ah.
Os dois vão subir para o WRC1. Tanto o Pahari quanto a Malkonen. A Malkonen vai se tornar a primeira navegadora em tempo integral do WRC, se não me falha a memória, eu posso estar esquecendo alguém no caminho e peço perdão por isso. Mas desde a Fabrícia Pons, quando ela competia com a Michelle Mouton. Em tempo integral, a gente já teve várias pilotas disputando uma outra etapa, mas uma navegadora em tempo integral e... Eric?
Uhum.
Pega aí.
Uhum.
Pega aí. Pelo time de fábrica da Toyota, tá?
Sim.
Não sei se com um carro que vai poder competir, porque você tem no Rally uma espécie de charter. Pilotos que vão competir pelos construtores, aquelas duplas principais. Mas você tem os outros que recebem equipamento de fábrica, tudo certinho, tudo como manda o figurino. E perguntaram pro Pahari, na entrevista coletiva, o que você acha que vai dar? Aí ele, cara, eu só espero continuar andando bem. É isso. E a própria Annie Malkonen já anunciou nas suas redes sociais que o WRC 1 a espera. Muito boa sorte para ela.
Olha, então, o Sami Pahari tá aqui confirmado. Ela não tá, não.
Ela já anunciou nas suas redes sociais que ela vai pro WRC 1. Não sei se pela Toyota, mas ela vai subir.
Não, assim, no Wikipedia não aparece nada ainda.
Cara, se ela anunciou nas redes sociais dela, se ela anunciou, é porque tá assinado.
Então, vamos aguardar, mas assim, só pra informar você, tô verificando aqui.
Mas não diz equipe. Cara, provavelmente vai ser junto com o Sami Pahari.
Então, Rodrigo, esse é o ponto. O Pahari tá confirmado no carro 5 da Toyota. A Toyota vem com 5 carros. O carro 5 é o dele, mas o co-driver consta como TBA ainda.
Cara, você sabe que eu tenho minhas reticências com o Wikipedia, né, Eric?
Ah, beleza.
Eu gosto de buscar nas fontes.
Sim, sim.
Próximo destaque, claro que eu vou falar do Turismo Nacional, que coroou o título da sprint pro Rafael Reis. Ele chegou com... Ele não venceu nenhuma corrida no fim de semana, tá? Fim de semana teve 2 vitórias do Hernani Kuhn, 1 do Juninho Berlanda, 1 do João Cardoso, piloto da B, ganhou a corrida principal, 1 do João Bortoluzzi e 1 da dupla Guilherme Sirtoli e Rodrigo Elger. Com o Sirtoli no volante. O Rafael Reis foi o campeão, Hernani Kuhn foi o vice, completaram com os 3 primeiros o Pablo Alves. Tem muito piloto que ainda está na briga do overall. Lembrando, nos dias 14 e 15 de dezembro, junto com a Stock, tem a etapa Endurance do Turismo Nacional, que vai valer o título dos Endurances e do geral. Tá muita gente na briga. No campeonato ainda tem o Hernani com 570 pontos, Pablo Alves 560, Rafael Reis 557. Ou seja, nada. É, nada de diferença. Coisa muito...
Eu tô verificando aqui, assim, eu sei que você já mudou de assunto, mas eu precisava mencionar aqui o Mundial de Rally, que volta no dia 23 de janeiro com o Rally de Monte Carlo. 23 a 26 de janeiro. O calendário já tá confirmado. Teremos a volta do Rally da Estônia, que vai ser em julho. Teremos o Rally das Canárias, que vai deixar de ser um evento europeu, vai passar um evento mundial, do Mundial de Rally. Nós temos... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não quero ficar... Nós temos aqui também o Rally da Arábia Saudita, que vai encerrar a temporada em 25, né, lá em novembro. Nós temos o Rally do Paraguai, né? E não teremos os rallies da Croácia nem o Rally da Polônia. Mas o Rally da Croácia volta em 26.
Sim. Vai ter que começar a fazer muita alternância no Mundial.
São 14 etapas, tá tudo aqui. Monte Carlo, Suécia, Safari, Canárias, Portugal, Sardenha, Acrópolis, Estônia, Finlândia, Paraguai, Chile, Europa, Japão e Arábia Saudita. Europa Central que aparece aqui no Mundial.
Eu não aguento isso, Europa Central. É Alemanha, caralho.
É um evento, é o nome do evento.
Mário Bisotto, onde acompanhar hoje em dia? ESPN. A ESPN sempre mostra os melhores momentos da prova. E muitas delas, principalmente as etapas de domingo, ela mostra ao vivo.
Assim, não faz sentido. Eles falam que a Europa Central porque ele é co-sediado por Alemanha, Áustria e Tchequia. Mas é baseado na Bavária? Onde? Cadê aqui? É baseado no na Bavária, vai cagar.
Enfim, Eric, eu prefiro não discutir sobre isso, porque senão eu vou xingar muita gente. Deixa quieto. Vamos falar da Fórmula 4 Brasil? Também já definiu a sua tropa que vai disputar o título. Teve etapa de Goiânia. Vitórias nas corridas de Álvaro Show, Lucas Uchini e Matheus Comparato. O Comparato é líder com 266 pontos. Álvaro Show tem 255. Ethan Nobles, 210. São os três que podem brigar pelo título. Rafaela Ferreira, 188 pontos na quarta posição. Ela que vai correr na F1 Academy no ano que vem. E a Cecília Rabelo lá atrás. Enfim. Tem nem o que comentar muito. Não sei porque que o Leandro ficou triste com a etapa no Chile. Eu gosto pra caramba do Rally do Chile. Veja logo o que você vai falar em seu Leandro Fausto.
A não ser que esteja pensando, pô, tem duas etapas na Sudã e nenhuma delas é no Brasil.
Mas não tem organização pra fazer etapa do Mundial? É só os caras protocolarem, a gente quer uma etapa do Mundial. Bora?
Bora.
Vamos pra adivinhação?
É o jogo das três, bicho, valendo 10 pontos.
Ah, aqueles ouvintes, essa zoeira que eu faço com o Eric von Draxler, é porque eu sempre, na segunda-feira, claro que ou vai entrar o vídeo do personagem de terça ou de uma lembrança de quinta. Pelo menos até o fim desse ano, né? Ano que vem a gente vai fazer de forma diferente toda essa mudança. Deixa eu ver o que o seu Leandro Fausto colocou. Tchauzinho dupla. Não, ainda não, Carlos. Fica aí pra tentar. Não, o Carlos vai conseguir adivinhar a tempo. Tem muito delay entre os comentários e o...
Vamos lá. Valendo 10 pontos. Tempo.
Ah, essa é fácil. Essa tu vai adivinhar de primeira.
Tomara.
Schumacher.
Senna. peraí, é... personagem ou momento?
Cara, eu vou falar, vai adivinhar, é personagem.
Personagem? Schumacher. Ué, é o Ralph, não?
Nunca. Pra botar no personagem a história, certo? Vou gastar tempo com o Ralph Schumacher.
Sei lá.
E não tem nada a ver com o Garibay falou dele, não, tá?
Ah, não. Valeu 9 pontos.
Tô falando já, graça já. Também, seu Garibay. Tão inteligente em alguns aspectos, sou um completo boçal nessa. 9. Pitstops malucos.
Schumacher pitstop maluco?
É.
Mano!
Cara, tá.
É personagem isso.
É.
Schumacher pitstop maluco.
É.
Gente! Caraca, minha memória me cagou agora, cara.
Sim, é vasto, muito.
Muito composto. Caraca, eu não tô batendo ainda.
Eu tô vendo que vai por 7 pontos pela primeira vez. Vamos lá, 8.
Valendo 8 pontos, não. São 8 pontos. Se você errar, joga pro auditório.
Auditório. Deixa eu ver se alguém comentou. Não, Carlos, errou. Não é o Demon Hill.
Caraca. Schumacher pistão. Olha muito ponto.
Oito pontos.
Olha muito ponto. Eu vou ficar muito pau da vida, cara.
Já vai mesmo. Cara, 8 pontos você vai cravar de cara.
Ah.
Jason Button. Ah, se tu não acertar, Eric.
Schumacher pistão maluco, Jason Button. Joga pra auditório. Cara,
vamos dar um tempinho, vamos ver se o pessoal que tá acompanhando a gente adivinha.
Hoje é universitário do show do Mito.
Cara, os universitários estão levantando plaquinha nesse momento.
É, não, eu tô tipo assim, caraca, eu não. Caraca, é assim, e geralmente eu preciso lembrar fácil dessa coisa. Caraca, Schumacher, Pistop maluco, Jason Button. Não me ocorreu nada assim. Tipo, o que eu faço esses três?
Se fosse o Raul Gil, já ia falar. Tempo para Eric Von Drexler!
Caraca!
Não. O Raul perguntou, você não acertou. Quem tá acompanhando? Vamos ver se.
Joga pro auditório, joga pro auditório.
Vamos dar um tempinho, vamos ver se descobre alguma coisa.
Joga pro auditório, essa eu não consigo pescar.
Semana que vem a gente vai. Semana que vem vamos trazer muita coisa. Lembrando, pessoal, a gente vai começar a fazer lives nas quartas. Vai começar a ter vídeo nosso aqui. Nas quartas-feiras, a opinião de quarta vai estrear de vez.
Uhum.
A gente vai comentar aqui, escolher algum assunto principal, a gente comenta e dentro do vídeo vamos falar personagem e momento. Vai ser um pouco mais curto, vai ser um pouco mais reduzido, não vai ter mais tantos detalhes, não vai ser um bagulho biográfico, vai ser muito mais falando sobre a carreira. Mario Bisotto tá difícil. Mario é o mais fácil de todos.
Caraca, eu tô com ódio. Eu tô com ódio por causa de
mim. Não, por que que você vai ficar com ódio, Eric?
Porque eu... Cara, porque eu não aceito que eu não aceito não lembrar disso.
É inglês? Se formou engenheiro. Deixa eu pegar.
Ah, não. Não, não é, calma. Não é, cara. Cara, não, sério, cara.
Cara, eu só
sério,
me esqueci aqui porque ele estreou. Mas eu sei que ele passou pela Lula Haas. Passou pela Arrows.
Ele foi piloto?
Não. Não. Nenhum piloto. Nunca sentou o traseiro num carro.
Caraca, eu tive que jogar na... Não é que eu tô pensando, não pensei. Caraca, eu já ia chutar, porra. Você falou, Schumacher, porra, pensei, não.
Não chora a mim.
Não, eu
tô bolado.
Foi da Rolf, foi da Williams, foi da Lola, foi da Arrows. Largou a Fórmula 1, foi pra Jaguar no Mundial de Sports Car. Vou segurar por enquanto a informação. Não, Leandro, não é o Gordon Murray. A gente já falou dele. Eric, a dica que eu vou dar agora é muito fácil. Depois do Mundial de Sports Car com a Jaguar, ele foi alçado de volta pela Fórmula 1 para trabalhar na Benetton.
Caraca, eu tô com ódio, cara.
E da Benetton ele foi para...
Eu não acredito.
Ferrari.
Ou eu esqueci o Ross Brown, ou eu esqueci o Holly Burley, que era o... Caraca,
sim. Ross Brown, eu... claro.
Porra, Schumacher... Assim, Schumacher tá...
Ele é... Ele é octacampeão.
Caraca, que ódio.
Não sei se vocês sabem disso, queridos ouvintes. Ele é octa... Aliás, ele não é octa. Ele é decacampeão.
Ele tem 7 títulos com o Schumacher.
7 do Schumacher, 1 do Button, 1 do Alan Jones e o do Keke Rosberg. Ele é o cara que, quando ele saiu chutado da Mercedes, quando o Toto Wolff chutou ele da Mercedes, porque ele começou a ficar escanteado pelo Toto Wolff, com aquele almofadinha. A McLaren quis ele, a Ferrari quis ele, a Williams quis ele e a Renault quis ele. Aí ele resolveu que ia pescar. Mas amanhã a gente vai soltar o vídeo e vocês vão conferir todos.
Exato. Que ódio, eu tô com ódio,
Rodrigo. Não fique com ódio, Eric Andrade. Mas que é engraçado, é, porque a gente adivinhou, você já adivinhou tantos nomes já complicados, bem mais complicados no esporte motor. E...
Sabe por quê? Sabe por quê também que eu me embaranei? Porque assim, é que você fala personagem, só que na minha cabeça eu esqueço. Quando você fala personagem, não é, assim, não é só piloto. Burro, não é só piloto, é todo mundo, é piloto, chefe de equipe, é dirigente, narrador, barra, comentarista, acaba com essa live, que já tô falando.
Não, não acaba não, não xinga eles, Eric. Isso acontece. Mas que é engraçado, é engraçado. Estamos aí na sexta-feira, então, Eric?
É, sexta-feira. Pois é, sexta-feira, né?
Estamos aí na sexta. Volta. Ouvintes, nosso programa vai ficando por aqui. Mais uma vez, agradecendo demais o carinho de vocês, os comentários de vocês, a audiência de vocês. A gente está de volta na sexta-feira. Lembrando que amanhã tem mais um personagem de terça com o Ross Brown. A gente falando sobre Ross Brown. Grande abraço para todos vocês. Cuidem-se, bebam bastante água e a gente volta na sexta ao vivo aqui no nosso canal. Grande abraço para vocês. Até mais, pessoal. Boa semana. Tchau.